No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Com capacidade para executar 226 trilhões de operações matemáticas por segundo, foi inaugurado nesta quarta-feira o supercomputador do COP, o Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em pesquisa em engenharia da Federal do Rio de Janeiro. O Lobo Carneiro, como é chamada essa supermáquina, tem um sistema inteligente de segurança, controle de temperatura e eficiência energética. Outra vantagem é a automação. O computador não precisa ser acompanhado presencialmente durante 24 horas, como é comum em casos de máquinas com alto desempenho, já que o equipamento tem uma tecnologia que faz com que, em caso de problema, a máquina seja desligada sozinha para se autopreservar. O Lobo Carneiro vai permitir a realização de estudos em diversas áreas que necessitam de processamento de um grande volume de dados, como a previsão de desastres naturais e análises de genomas. O uso do equipamento vai ser compartilhado entre os pesquisadores da UFRJ e de outras instituições de pesquisa do país, públicas ou privadas. O supercomputador custou 10 milhões de reais e foi desenvolvido com recursos da exploração de petróleo e gás natural. A inauguração contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.
Educação.
USP amplia vagas destinadas ao SISU, Sistema de Seleção Unificada para Ingresso no Ensino Superior Público, a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio. Das 11.072 vagas disponibilizadas no vestibular 2017, 2.338 serão reservadas para o SISU. São 849 vagas a mais do que no vestibular deste ano, o primeiro a conjugar seleção própria com o sistema de seleção via SISU. O SISU poderá ser usado para entrada em 39 unidades da Universidade de São Paulo, mas ficaram de fora três: Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina e Instituto de Física. A USP também manteve os bônus para alunos de escolas públicas. Em nota, a universidade afirma que o novo critério de ingresso está mais democrático, por facilitar a participação de candidatos de todo o Brasil.
Saúde.
As notícias que você lê sobre os avanços na saúde são confiáveis? Para responder a essa pergunta, um grupo de pesquisa da UFMG vai fazer um mapeamento da qualidade das informações sobre o tema que são publicadas em jornais brasileiros. O objetivo é mostrar à população que novas tecnologias em saúde podem ter impacto que vão muito além dos retratados pela mídia. Mais informações com Lucas Negrisoli.
Só uma a cada 10 notícias de saúde retrata o avanço científico de uma forma fiel, segundo estudos internacionais. A preocupação com a qualidade da informação lida pela população na grande mídia fez com que um grupo de pesquisadores da Faculdade de Farmácia da UFMG decidisse adotar no Brasil uma metodologia australiana, porém já disseminada em países como os Estados Unidos, o Canadá e o Japão, que monitora notícias sobre saúde. A ferramenta, chamada Media Doctor, funciona a partir de uma comparação entre os textos dos jornalistas e reais evidências e implicações das descobertas. Os parâmetros examinados incluem, por exemplo, a segurança, o custo, benefícios e riscos do produto e independência da informação veiculada pela mídia. As notícias podem ser enquadradas, depois da análise, em uma escala que vai de 0 até 5 estrelas, que 0 representaria uma falha completa na divulgação da informação e 5 seria a forma ideal de se retratar um avanço científico. As experiências internacionais com a ferramenta demonstram que menos de 10% das matérias são classificadas com 5 estrelas. O professor da Faculdade de Farmácia e pesquisador que está à frente do grupo, Augusto Guerra, explica quais são os principais erros que as matérias apresentam.
O principal problema é quando você faz uma apologia a uma nova tecnologia, que normalmente a indústria semeia aquela notícia no mercado, e todo mundo fica doido para dar uma notícia boa, né? Ah, foi descoberto um novo medicamento para o câncer, ou uma nova vacina que cura determinada coisa. E aí não se preocupa muito em verificar as evidências científicas que de fato basearam aquela descoberta, né? Então, nesse caso, há uma superexposição dos benefícios e uma diminuição dos efeitos negativos e dos efeitos adversos, vamos colocar assim, que a tecnologia poderia ter.
O professor adverte que no mundo de hoje é inevitável que os pacientes estejam bem informados sobre o que ocorre na área de saúde, mas alerta que não existem curas milagrosas e não há nenhum tipo de medicamento que não possua um risco ou efeitos adversos. Mas muitas vezes as matérias jornalísticas não trazem todas as informações que são importantes para o consumidor.
Mas o que ele precisa ter em mente é o seguinte: eu estou lendo uma matéria que está falando que essa tecnologia, que esse novo medicamento é muito bom. Como saímos recentemente com uma substância que foi indicada para o câncer, né? E aí ele falou, oh, essa substância é muito boa para o câncer. Olha, não existe nada na natureza que você não utilize e que não apresente algum efeito negativo. E também dificilmente vai haver algum medicamento que não exista alternativa a ele. Você tem sempre que comparar as evidências que você está lendo com outras que estejam disponíveis.
O professor destaca também que antes de começar o mapeamento das notícias, os pesquisadores vão convidar jornalistas que escrevem sobre saúde para participar de um painel na UFMG, que deve ser realizado em agosto. A ideia é explicitar a forma com que a qualidade das matérias será avaliada. Para Augusto Guerra, essa etapa é importante para que os meios de comunicação tenham retorno do trabalho que estão fazendo.
A gente espera que os jornais, os veículos de comunicação acessem as avaliações, não apenas as pessoas, a sociedade, e passem a perceber o que de fato está faltando. Uma das expectativas do projeto é que ele melhore naturalmente, pelo fato de ser um feedback que normalmente os veículos não tinham, a qualidade das matérias em saúde.
A ferramenta utilizada, a Media Doctor, já foi adaptada para a situação brasileira e depois da realização do painel com os jornalistas é que vai começar, de fato, um monitoramento sistemático das notícias que saem nos 10 veículos mais acessados do país. A expectativa é que em 6 meses saiam as primeiras conclusões. A ideia é criar um site em que vão ser publicadas avaliações semanais de conteúdos da mídia. Repórter Lucas Negrisoli.
Por dentro da UFMG.
Termina nesta sexta-feira prazo para que alunos e professores de escolas de ensino médio, cursos pré-vestibulares e supletivos se inscrevam para participar da Mostra das Profissões 2016. O objetivo do evento é apresentar à comunidade externa os campos de atuação, perspectivas do mercado de trabalho e perfil profissional referentes aos 83 cursos de graduação oferecidos pela universidade. A mostra vai ser realizada no dia 17 de setembro no campus Pampulha. Informações pelo site www.ufmg.br/mostra-das-profissões. Agora vamos a um giro por pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Equador, Universidade San Francisco de Quito desenvolve tecnologia que combina código Morse com inteligência artificial para facilitar a comunicação de pessoas com deficiência auditiva ou problemas de fala. Produto é equipado com sensores nos dedos que correspondem ao ponto e à linha da linguagem Morse. Por meio desses sensores é possível formar sequência de letras que são transmitidas por um alto-falante. Canadá, novo planeta anão é descoberto no cinturão de Kuiper, uma massa de pedaços de rocha e gelo que orbitam a lei de Netuno, anunciam pesquisadores do projeto Outer Solar System Survey. Planeta leva 700 anos para dar uma volta no Sol e tem 5% da largura da Terra. Achado pode ajudar a revelar detalhes sobre a formação do nosso sistema solar. Estados Unidos, mudanças climáticas têm contribuído para a diminuição de nuvens no planeta, impactando no aquecimento global. Conclusão de estudo da Universidade da Califórnia em San Diego. As nuvens enviam para o espaço uma parte da radiação solar antes que elas alcancem o chão. À noite, agem como um cobertor para minimizar a perda de calor. Alemanha, cientistas da Universidade de Freiburg usam a estrutura natural do coco para desenvolver fibras têxteis no interior do concreto. O objetivo é criar estruturas leves que consigam dissipar a energia e evitar rachaduras contra terremotos, quedas de rocha ou outros perigos. A inspiração vem do fato de que cocos podem suportar quedas de até 30 metros de altura sem rachar. Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica de Minas.
Rola na escola!
Educação e Ressocialização. Escola Municipal Santo Agostinho, em Itajubá, sul de Minas, ganha horta. Espaço vai ser usado para aulas de ecologia e alimentos aproveitados nas refeições dos alunos e funcionários. A horta foi cultivada por detentos do presídio de Itajubá como parte de um projeto de reinserção social dos presos. Participação democrática nas escolas e instituições de ensino da região Centro-Sul de Belo Horizonte participaram do lançamento do Orçamento Participativo da Criança e do Adolescente. Cada estabelecimento recebe R$20 mil para aplicar em um projeto escolhido pelos próprios estudantes. O objetivo da iniciativa é possibilitar uma reflexão sobre cidadania e coletividade. Incentivo à investigação científica. A Escola Municipal Polo de Educação Integrada Poente, no bairro Flávio Marques Lisboa, no Barreiro, recebeu a Feira de Ciências, Cultura e Tecnologia da Rede Municipal de BH. A sexta edição do evento contou com a participação de 52 escolas e cerca de 600 alunos que tiveram que apresentar trabalhos científicos. Antes de encerrarmos a edição, vamos de serviço.
Agenda do Pesquisador.
Programa de doutorado Sanduíche no Exterior retoma inscrições depois de mais de um ano de congelamento por falta de recursos. São 2.185 vagas para bolsistas abertas em todas as áreas do conhecimento. A duração das bolsas é de no mínimo 4 meses e de no máximo 12. Na primeira etapa, cada instituição precisa fazer uma seleção interna dos candidatos até 30 de setembro. Após essa data, os pré-selecionados vão ter até outubro para efetuar o cadastro no sistema da CAPES. Informações pelo www.capes.gov.br. Outra oportunidade na CAPES, chamada, oferece até 400 bolsas de pós-doutorado no exterior no âmbito dos programas estágio sênior e pós-doutorado no exterior. Benefícios incluem mensalidade, seguro-saúde, auxílio-deslocamento e auxílio-instalação. Duração da bolsa pode variar de 1 a 18 meses, dependendo do projeto. A bolsa de estágio sênior é para pesquisadores doutores que tenham vínculo empregatício com a instituição de ensino superior brasileira e titulação obtida há mais de 8 anos. Já o programa de pós-doutorado no exterior destina-se à realização de estudos avançados que sejam posteriores à obtenção do título de doutor e é para pesquisadores que têm título de doutor há menos de 8 anos. As inscrições para os dois programas vão somente até esta sexta-feira. Informações em www.capes.gov.br. E vamos à última dica de hoje, é o programa do Newton Fund, que está com inscrições abertas para propostas de intercâmbio de 3 meses a 1 ano no Reino Unido. Os projetos devem fazer parte de estudos colaborativos entre pesquisadores brasileiros e britânicos. Selecionados recebem auxílio de 2.000 libras por mês. As submissões devem ser feitas pelos pesquisadores britânicos que integram o projeto até 14 de setembro. Informações em www.raeng.org.uk. Termina aqui essa edição do FMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, a coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.